ano passado, a Alemanha bateu o Japão e passou a ser a terceira economia do mundo. Mas isso não se deu por um crescimento extraordinário dos alemães, e sim por uma queda marcante dos japoneses. A outrora grande potência ascendente está, atualmente, decrescendo. Laís Alegretti, da BBC Brasil, em Londres, foi até Tóquio constatar a situação do país e nos conta como está.
O Japão tem fama de ser um país super moderno, com tecnologia de ponta, quase futurista. Mas no ano passado, os japoneses comemoraram o fim de uma guerra um tanto quanto inusitada. Uma guerra silenciosa, que passou despercebida para a maior parte do mundo. A guerra contra os disquetes. Em 2021, o então ministro de Transformação Digital reclamou que os japoneses ainda eram obrigados a usar disquetes quando precisavam mandar documentos para o governo. 3 anos depois, essa exigência foi finalmente aposentada e ele declarou triunfante: vencemos a guerra contra os disquetes. O exemplo é simbólico de como o Japão, que costumava ser visto como o país do futuro, acabou ficando preso no passado. Nos anos 80, muito do que existia de mais moderno vinha do Japão. Na época, a economia japonesa se tornou a segunda maior do mundo, e muita gente achava que ela podia até acabar ultrapassando a dos Estados Unidos, inclusive os próprios americanos. Mas não foi isso que aconteceu. No fim, o Japão que todo mundo esperava nunca veio. O país simplesmente estagnou. E para entender o porquê, a gente precisa voltar no tempo. Quando a Segunda Guerra acabou, o Japão estava destruído. Como parte de um projeto para se reerguer, o país decidiu se voltar para a indústria e teve um aliado muito importante, os Estados Unidos. Na época, tudo indicava que os comunistas venceriam a guerra civil na China, como de fato aconteceu. E aí era importante para os americanos que a economia do Japão estivesse forte para conter a influência do movimento comunista por lá. E a estratégia de apostar na industrialização deu certo. Durante os anos 60, o Japão crescia muito mais do que os Estados Unidos, num ritmo que chegou a ultrapassar 10% ano a ano. Mas como? O segredo estava no fato de que, na época, era relativamente fácil para o Japão exportar os produtos que eram produzidos por aqui. A moeda local, o iene, valia pouco em relação ao dólar, o que fez com que os produtos japoneses ficassem muito baratos no resto do mundo. Os Estados Unidos, especialmente, acabaram sendo tomados por carros da Toyota e Walkmans da Sony. E o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo. Só que tinha uma questão. Os japoneses vendiam muito mais para os Estados Unidos do que compravam. E com o tempo, isso passou a incomodar os americanos. Até que em 1985, os dois países fizeram um acordo em que, basicamente, o Japão concordava em valorizar o iene em relação ao dólar. O que, obviamente, tornou os produtos japoneses mais caros e muito mais difíceis de exportar. Mas aí talvez você esteja se perguntando por que o Japão concordou com isso. Quer dizer, não tinha muito para onde correr. Com a diminuição das exportações, a economia japonesa deu uma desacelerada. E aí, para tentar resolver o problema, o governo decidiu baixar os juros. A ideia era incentivar as pessoas e empresas a gastarem, já que pegar dinheiro emprestado estava barato. E elas usaram esse dinheiro tanto na Bolsa de Valores quanto em imóveis. E aí os preços das ações e do metro quadrado dispararam. Mas dispararam mesmo. Na época, analistas chegaram a dizer que só essa área do Palácio Imperial de Tóquio tinha o mesmo valor que todo o estado da Califórnia, que, né, é um pouco maior. No caso, mais de 400 mil vezes maior. Os bancos passaram a aceitar essas propriedades caríssimas como garantia para fazer empréstimos. Só que, na prática, nada justificava esse aumento tão grande nem no valor dos imóveis, nem no valor das ações. Em outras palavras, era uma bolha. E uma coisa sobre as bolhas é que uma hora elas estouram. Foi o que aconteceu no início dos anos 90. A bolsa entrou em colapso, milhares de negócios quebraram e o valor dos imóveis despencou. Com isso, os bancos que contavam com o valor desses imóveis como garantia também ficaram numa situação difícil. E aí eles pararam de fazer empréstimos, inclusive para o setor privado, que por sua vez ficou sem dinheiro para investir. Era até esperado que isso tivesse um impacto na economia no curto prazo. O que ninguém esperava é que esse impacto fosse durar décadas, como explica a professora de Sociologia Política da London School of Economics and Political Science, Christine Surak.
É uma pergunta difícil de responder. O que causou a estagnação ou por que o Japão está levando tanto tempo para se recuperar? Eu acho que, mesmo no Japão, não há uma resposta clara.
A partir do início dos anos 90, o Japão passou cerca de 20 anos praticamente sem inflação. Na prática, isso significa que era possível comprar alguns produtos em 2010, pagando quase o mesmo preço que em 92. Por um lado, isso permitiu que os japoneses mantivessem seu poder de compra, porque os salários também continuaram praticamente iguais durante todo esse período. Só que eles não estavam lá comprando muita coisa. E quando as pessoas compram pouco, os preços caem e as empresas podem ir à falência. Para tentar incentivar o consumo, o país começou a imprimir mais dinheiro e baixou ainda mais a taxa de juros. Essa é uma das principais ferramentas para um governo estimular a economia. Mas no caso do Japão, não deu certo.
The government was trying all along to restart the economy.
O governo estava tentando fazer a economia pegar no tranco o tempo todo, imprimir mais dinheiro. É uma escolha óbvia para qualquer governo. Mas o Japão não estava reagindo às soluções clássicas da economia, que são geralmente oferecidas.
Mesmo com a taxa de juros próxima de zero, as pessoas continuavam sem gastar, o que alguns analistas atribuem, pelo menos em parte, a uma questão cultural.
Hiroaki Watanabe, professor da Universidade de Kyoto. Os japoneses se preocupam muito com o futuro, com a saúde e a aposentadoria. Então, em vez de gastar, eles economizam.
Para deixar a situação ainda mais complexa, o Japão foi também a primeira potência industrial que viu sua população encolher. O país vem registrando cada vez menos nascimentos e pode perder um quinto da sua população atual até 2050. E é difícil aumentar a quantidade de coisas sendo produzidas, tendo menos gente para produzir essas coisas. Nesse caso, a saída é aumentar a produtividade, ou seja, a capacidade de fazer mais com menos. Mas o Japão também é o país com a menor produtividade entre as 7 maiores economias do mundo. E parte da explicação talvez pareça contraintuitiva. A taxa de desemprego é muito baixa. Só que isso acontece justamente porque muitas das pessoas que estão empregadas estão em trabalhos pouco produtivos ou desempenhando funções que em outros países já foram automatizadas.
No Japão, por exemplo, você encontra talvez 6 pessoas orientando o trânsito em um estacionamento pequeno.
Directing traffic in a parking lot.
O ex-correspondente da BBC em Tóquio, Rupert Wingfield Hayes, passou muitos anos no Japão. Ele foi embora em 2023 e, antes de sair, fez a seguinte análise.
Quando pensamos nos elegantes trens bala do Japão ou na maravilhosa fabricação em linha de montagem da Toyota, podemos facilmente pensar que o Japão é o modelo da eficiência. Mas não é. A burocracia pode ser assustadora e enormes montantes de dinheiro público são gastos em atividades de utilidade duvidosa.
Mas apesar de tudo isso, não tem nenhum protesto nas ruas. Para quem vê de fora, parece inclusive que as coisas, na verdade, estão indo até que surpreendentemente bem. A criminalidade é muito baixa e a expectativa de vida é muito alta. A educação é uma das melhores do mundo e o índice de desemprego, como a gente viu, não é um problema. Além disso, como a população está encolhendo, ainda há muita oferta de emprego. Pelo menos parte desse pessimismo em relação ao futuro se deve ao fato de que os próprios japoneses reconhecem que em muitas áreas o país ainda continua preso ao passado. Para ficar só um exemplo, no mesmo dia em que declarou guerra contra os disquetes, o então ministro de Transformação Digital prometeu se livrar de um outro inimigo da modernidade, a máquina de fax. Mas pelo menos por enquanto, ela continua firme e forte, inclusive nos prédios do próprio governo.
Para finalizar, seria preciso dizer que os japoneses seguem nos dando exemplos marcantes em termos de procedimentos educacionais e de preservação da cultura. A seguir... Europa quer transformar Ucrânia num porco-espinho de ferro e aço.